O maior sonho de qualquer videomaker é conseguir editar mais rápido. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você conseguir editar mais rápido e de uma forma mais criativa. Esse vídeo faz parte da série 30 dias de upgrade. Para você não perder nenhum vídeo dessa série, é só você se inscrever aqui no nosso canal clicando no link aqui embaixo e ativando as notificações. Fique de olho também no seu e-mail, que a gente vai sempre mandar um e-mail para você avisando sobre os vídeos novos que a gente vai postar. Esse vídeo é um pouquinho diferente dos outros da série, porque a gente vai disponibilizar para vocês nesse vídeo uma das aulas do nosso curso Wedding Hacker, que é um curso de empreendedorismo e inovação para fotógrafos e videomakers de casamento. Essa aula faz parte do módulo Projetos do nosso curso, onde a gente fala um pouco mais sobre organização e produtividade. E apesar de lá no curso ter vários outros assuntos relacionados à parte de produtividade, editar mais rápido também faz parte do nosso trabalho. Então, fique agora com uma aula do nosso curso Wedding Hacker disponibilizada gratuitamente aqui para vocês. Espero que vocês gostem e comente aqui embaixo o que vocês acharem dessa aula. Então, agora nessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente organiza o nosso material e a gente faz o backup antes de começar o processo de edição. A primeira coisa, eu acho que isso quase todo mundo faz, a gente numera os nossos cartões, né, com a câmera que esse cartão vai ser usado e um número. E eu vou mostrar aqui para vocês na pasta como que isso funciona. Sempre que eu tiver um novo casamento, eu começo a descarregar os cartões e aí eu crio uma pasta, né? Normalmente quando o casamento é só o casamento, eu crio a pastinha casamento. Quando o casamento tem mais dias, ou seja, o pós-casamento, o pré-casamento, eu também crio essas mesmas pastas. Quando eu tenho material extra, por exemplo, de celular, essas coisas, eu também crio uma outra pastinha aqui. E por aí vai. Então, para mostrar o exemplo do casamento, a gente tem várias pastas aqui, organizadas com o nome da câmera, ou seja, a 7S que a gente usa, e o número do cartão. Então, a gente separa a 7SF, que é a minha câmera, e o cartão número 1, a 7SF, cartão número 2, e assim por diante. No final das contas, a gente tem a pastinha organizada pelos cartões, e não pelo que tem dentro deles. Depois, na segunda etapa, quando a gente passar para edição, que a gente vai transformar esses cartões em sequências referentes a cada uma dessas etapas. O que importa é que você e todo mundo que trabalha com você entenda onde está o material do casamento. A gente optou por usar esse sistema de cartão em específico porque, no caso da Sony, a gente tem os mesmos números de arquivo para todas as câmeras. Então, se eu organizar aqui por nome, você vai ver que todos os cartões começam com C001, C002. Então, no futuro, quando eu preciso relincar esses arquivos no Premiere, no Final Cut, seja o aplicativo que você for utilizar, você sabe de onde era esse arquivo, né? Uma coisa muito importante é você sempre usar os mesmos cartões para as mesmas etapas do casamento. Então, a gente sempre usa o cartão número 1 para making of e para festa. A gente sempre usa o cartão número 2 para cerimônia. Então, na hora de relincar no futuro, se for necessário, eu sei que se o Premiere me perguntar, por exemplo, qual é o arquivo C001 do cartão número 2, eu sei que é um take de cerimônia. Agora, se é do cartão número 1, eu sei que esse C001 é de um take de um momento de making off ou decoração, coisas assim. Daí, você não tem o problema de repente, você relincar os arquivos e ter take do making off na sequência da cerimônia, essas coisas todas. Depois, no nosso caso, a gente faz duas cópias no mínimo, né, normalmente em locais diferentes, HDs diferentes. A gente tem uma cópia de trabalho no nosso computador, aqui a gente está usando o notebook porque é mais fácil para gravar, mas ela fica lá no nosso computador, que a gente usa o Windows. E aí a gente faz essa cópia para dois lugares diferentes, um HD externo, que fica aqui junto com a gente no escritório, e um outro HD externo também que fica em outro lugar, né, na casa de uma outra pessoa, ou caso dos meus pais, ou caso dos pais da Ninja, e por aí vai. Além disso, a gente faz uma cópia desse material todo para nuvem. Hoje em dia a gente utiliza o Google Drive, a gente vai deixar o link aqui na descrição, para vocês verem lá. É um serviço que é pago, não é tão barato assim, mas também é um backup extra que você tem de segurança. Hoje em dia tem diversos tipos de backup na nuvem, tem os mais baratos, os mais caros, os mais demorados para subir o material, né, os mais lentos. Aí vai de quanto você quer investir. Para a gente, o Google Drive é o melhor de todos, porque ele é muito rápido, em 2, 3 dias na internet que a gente tem aqui, a gente consegue subir um casamento inteiro. Para quem é fotógrafo, você pode usar o SmugMug, né, que é um aplicativo também, era um site antigo de compartilhamento de fotos, e agora ele tem esse sistema também de backup. Ele é bem barato, acho que é uns 3 dólares por mês, mais ou menos isso, né? Também a gente vai deixar o link aqui na descrição para você acessar lá e ver os valores atualizados. E você tem plugins para Lightroom, que também faz os backups do seu JPEG, essas coisas todas. Para foto é muito mais prático do que para vídeo, tem muito mais soluções de preços mais acessíveis. A própria Amazon também tem um serviço para fotografia que funciona muito bem. Aí, seguindo então, aqui eu vou mostrar como é que funciona o processo lá no Premiere, né, de importação desses arquivos. Então, vou fechar aqui o casamento. Eu já montei um projeto aqui para agilizar o processo, mas eu vou mostrar que na verdade a gente segue a mesma organização que a gente faz nas pastas originais. Então, assim que a gente começa o processo, a gente cria uma pasta chamada Bruto e dentro dela vai ter as pastas que existem lá na pasta do casamento, né? Então, dentro da pasta, por exemplo, Glenda e Cássia, eu tenho a pasta casamento, pós-casamento e pré-casamento. E aí eu vou importar do jeitinho que está lá. Então, a gente vai ter ver aqui, ó, por exemplo, a 7SF01, a 7SF02 e assim por diante. Tem os cartões do drone, tem os cartões de som, o da câmera fixa, nossa RX10, tem os takes de ensaio do casal, áudios, também cartão 1 e 2 das câmeras respectivas que a gente usou, né? E aí depois que a gente fez essa importação, a gente vai para outra etapa que é a separação em sequências. Logo depois que eu importei todo o material bruto, eu vou criando as sequências. Então, no caso desse casamento que teve várias etapas, a gente tem o almoço da câmera 1, o almoço da câmera 2, a cerimônia, a decoração, o drone, o ensaio pré-casamento, a festa, Fernando, que é a minha, a festa da Nínive, o jantar, que foi num dia anterior ao casamento, também a câmera 1, câmera 2, o making of do noivo, da noiva, os takes que a gente fez na cidade, porque era um destination wedding, então a gente fez um take da praça da cidade. É, aqui a gente até já fez o trailer do Instagram, então também tem essa sequência aqui. No futuro vai ter a sequência do trailer, a sequência do filme, né, a sequência da cerimônia na íntegra. Aí o que a gente faz simplesmente? Eu pego do material bruto aqui, abro o casamento, eu sei que na minha câmera tem vários takes de making of, e eu vou dando uma olhada geral aqui quais são os takes, e simplesmente seleciono todos eles que têm a ver com essa etapa do casamento e jogo para a sequência. E aí aqui eu já fiz algumas sequências de exemplo. Então tudo que era de drone, eu já joguei aqui na sequência do drone. E aí quando eu quero algum take de drone é só eu buscar aqui. A mesma coisa para o making of do noivo, a mesma coisa para o da noiva e assim por diante. A segunda etapa é fazer a decupagem. A gente separa nessas sequências porque a gente vai assistindo e já vai apagando os takes e as partes dos takes que a gente acha que não vai ser usado no futuro. A gente simplesmente exclui da timeline tudo que não presta e deixa só aquilo que é essencial. E para isso a gente vai mostrar alguns atalhos que você pode fazer para agilizar esse processo. Se você não fizesse uso de nenhum atalho, você simplesmente viria aqui na timeline e começaria a assistir o take. E separaria. Bom, essa parte aqui tá boa. Vou pegar aqui o gilete, venho aqui, corto aqui. Aí eu arrasto aqui o meu playhead durante o take. Aí acho que até aqui tá bom o take. Aí eu venho aqui de novo, corto e simplesmente apago essa parte com delete e apago o começo com delete. Pronto. Daqui eu posso clicar com o botão direito do mouse e dar Ripple Delete e a sequência vai grudar aqui de novo e assim por diante. Só que a gente pode fazer isso com atalhos também, né? No Windows, normalmente a parte de atalho fica no Edit, aqui no Mac fica no próprio Premiere Pro CC, aí você vai aqui em Keyboard Shortcuts. O que que a gente normalmente faz? Né? Nessas teclas Q, W, E e R, a gente modifica elas para colocar esses atalhos que a gente quer colocar para agilizar o nosso processo. O primeiro comando que a gente vai dar é um chamado Edit, né? Então, ele não está aqui ainda. Aí você tem que vir aqui nessa janelinha aqui de pesquisa e escrever Edit. Que normalmente, no caso do Mac, né, o comando K. O que que eu faço? Eu simplesmente seleciono aqui o Command K, que seria o atalho original, e coloco para a letra E. Apago aqui primeiro, né, esse daqui, senão ele não vai deixar eu colocar, e coloco a letra E. Ele vai te dar um aviso aqui que você está usando um atalho que já foi usado para outra coisa, mas não tem problema. Da mesma forma, na letra R, eu vou usar o Ripple. Os outros comandos que a gente usa, que é o Q e o W, o que o Q faz? O Q, ele corta o começo do take que vem antes de onde eu posicionei a minha setinha azul aqui. Então, eu quero cortar tudo que veio antes. Eu já assisti o take e vi que essa parte aqui não presta. Aperto o Q, ele já apagou. Depois, eu vou mais para frente no take, vi que até aqui para mim tá bom. Eu aperto o W e ele vai fazer o ao contrário. Ele vai apagar tudo que vem depois dessa seta azul. Apertei, apagou, né? Então, rapidinho, conforme você vai assistindo, você vai cortando o começo e o final do take. Só que tem takes que a gente sabe que são maiores, né? E às vezes tem vários trechos que eu quero utilizar. Então, ao invés de usar só o Q e o W, eu posso vir aqui e apertar a tecla E, ele vai criar um corte. Aí eu vou de novo aqui, crio, aperto E de novo, outro corte. E aí na parte que está aqui sobrando, eu simplesmente seleciono e aperto o R e eu vou apagar. Então com o Q, W, E e o R eu tenho quase todos os comandos que eu preciso para fazer essa seleção, essa decupagem da maneira mais rápida possível. Fica mais ou menos com aquela ideia de joguinho de videogame no computador. Você tem todos os atalhos ali próximos e fáceis para você utilizar, sem ter que usar muito mouse, sem ter que usar outras teclas e comandos e aperta shift, command, mais não sei o que para fazer o atalho, né? Pra gente é muito fácil. Outra coisa importante que a gente utiliza de atalho é a questão das cores. Acho que todo mundo usa essa ferramenta das cores, que você seleciona o take, aperta com o direito e vem aqui em Label e você escolhe uma cor, né? No Premiere mais novo 2018 você tem um monte de cor, inclusive. E aí você selecionou a cor e você sabe depois, olhando essa timeline, que o take verde, por exemplo, é um take que você gostou e que vai para o trailer, é um take muito bom, né? Você vai criar essa dinâmica aí de quais cores representam o quê. Só que também você pode colocar isso no atalho. Da mesma forma, você vem aqui na setinha, no Premiere Pro CC, Keyboard. Então, o que a gente costuma usar são as teclas F do teclado. Então, eu vou primeiro pesquisar a cor aqui que eu quero usar, por exemplo, mango. E você simplesmente entra aqui na barra de pesquisa e digita o nome da cor que você quer usar para sua cartelinha de cores, né? A sua tabelinha de cores e significados para os takes. Você vem aqui, a gente usa, por exemplo, que mango vai ser a tecla F2. Beleza, eu posso fazer isso para todas as outras cores também. Aí eu dou OK. Aí quando eu quero um take, se mango, por exemplo, é o take melhor que eu tenho, eu simplesmente seleciono ele, vou lá, aperto F2, pronto, eu mudei o take de cor. Então, de novo, juntando o Q, W, E e R e as teclas F que eu vou programar do jeito que eu quiser, eu vou rapidinho fazendo a decupagem, já marcando quais takes são bons, quais takes que são ruins. Né? Que de repente é bom deixar na timeline, porque às vezes é uma cena de uma mãe, de algum parente da noiva que você sabe que é importante, mesmo que o take não esteja tão bom, se for o único que você tem, às vezes você deixa lá e marca ele de uma outra cor. Isso facilita também da gente achar esses takes depois no futuro. A outra coisa que a gente faz é fazer a sequência da cerimônia, né? Então ela já está pronta aqui, mas naturalmente ela aparece dessa forma, a gente organiza ela dessa forma. A gente joga em cada timeline uma câmera, lá no final a gente joga os arquivos de áudio e a gente usa o Pluralize, que acho que é a ferramenta padrão que todo mundo usa, para sincronizar. Depois que eu sincronizei, ela fica assim, né? Todos os takes vão aparecer, todos sincronizados de acordo com o áudio. Na sequência, a gente seleciona tudo aqui, né? Seleciona o comando com o botão direito chamado Nest. E ele vai virar uma linha só, igualzinho que está aqui nessa outra sequência de exemplo também que a gente deixou pronta para vocês verem, né? E a gente habilita o Multicam, que é a visão que a gente tem, que a gente consegue ver todas as câmeras ao mesmo tempo, essa visão aqui. Se eu tiver seis câmeras, vão aparecer seis câmeras aqui, quatro câmeras e por aí vai. E a gente faz o mesmo procedimento, a gente vai assistindo e vai separando. Essa câmera aqui é melhor, essa câmera aqui é melhor, ao longo do tempo. E vai marcando também de outras cores conforme a gente vai vendo que é necessário. Só que na cerimônia, né, você pode fazer isso nas outras timelines também, mas a gente faz mais isso na cerimônia, é usar uma outra ferramenta que são os marcadores, né? Então, por exemplo, aqui eu estou nessa parte aqui das entradas, e eu sei que aqui vai começar a entrada da noiva, por exemplo. Né? Eu já vi aqui a noiva aparecendo. O que eu faço? Eu simplesmente clico aqui, né, nesse botãozinho de adicionar marcador, ou eu aperto a tecla M, que já está programada para esse atalho, e ele vai aparecer aqui um marcador, né, desse momento que eu selecionei. Dando dois cliques nele, eu vou conseguir colocar um nome. Então, eu posso escrever entrada da noiva. Eu posso escolher também uma cor e a duração desse take. Então, por exemplo, acho que essa entrada da noiva vai durar mais ou menos um minuto, por aí. Eu posso colocar aqui um minuto. E aí ela já vai selecionar aqui para mim, já vai aparecer esse marcador aqui, entrada da noiva. E aí eu posso reposicionar ele de acordo com o que eu quiser, né, para ficar mais precisa essa marcação. E eu posso fazer isso com todas as coisas. Eu posso chegar aqui nos votos do casal, né, que eu já usei aqui pro trailerzinho do Instagram, já sei que está mais ou menos por aqui. Eu aperto M de novo, dou dois cliques aqui e coloco votos da Glenda. E a corzinha verde. E aí, um atalho aqui para você também aprender, se você apertar a tecla Alt, né, e clicar no marcador e arrastar, ele vira também essa mesma ferramenta que você utilizaria na janela do marcador. Né? Então, além da decupagem que eu vou fazer na cerimônia, eu já tenho também os marcadores. Então, eu tenho três níveis de detalhe. Eu tenho a decupagem feita, eu tenho as cores, né? Isso é sempre bom, você ter a cartelinha de cores sempre padrão em todos os vídeos, porque isso é muito bom para outros editores que vão pegar o seu projeto, eles já entendem que take vermelho na cerimônia é uma coisa, take azul na festa é outra coisa, né? E fica muito mais organizado. Então, por exemplo, eu quero takes de padrinhos. Se eu sempre for marcando de azul, preciso de um take de padrinho. A noiva me ligou, falou que faltou um padrinho. Eu vou lá na timeline, procuro os takes em azul e acho rapidinho isso. Não tenho perda de tempo nenhuma. Então, só com essas dicas até agora, você já consegue se organizar melhor e editar mais rápido. Por quê? Porque depois que eu já assisti o material e já selecionei o que é bom, eu vou partir para qual etapa? Exatamente a mesma etapa que a gente já falou nos projetos da nossa empresa de crescimento e tudo mais. Quando a gente gasta menos tempo fazendo aquelas coisas que dão trabalho, são mais maçantes, igual a decupagem, assistir tudo, sobra mais tempo para a parte criativa. Então eu já sei quais são as melhores imagens que eu tenho para fazer essa edição e agora eu vou dar sentido para elas. Então a primeira coisa que a gente faz para encerrar essa aula aqui, quando eu vou editar um trailer, por exemplo, eu crio a sequência, né, do trailer aqui, vou selecionar DSLR. E o que eu faço? Eu venho aqui no making off e já separo. Olha, esse take aqui amarelo, laranja no caso, o manga, né? É muito bom. Então eu já copio aqui, venho aqui no trailer, colo aqui. Da cerimônia, eu sei que eu vou usar, por exemplo, os votos. Então eu já seleciono esse trecho de cerimônia aqui, vou aqui no trailer e colo aqui. E eu vou juntando tudo na sequência do trailer, todos os takes que eu tenho certeza que vão ser utilizados. E aí o que falta? Só organizar eles da melhor maneira possível. Então eu vou pegando a música, adiciono a música aqui, vou juntando outros elementos, né, que eu vou utilizar no trailer e ordeno eles da melhor maneira possível fazendo a montagem inicial desse trailer. Então, né, aqui na descrição da aula a gente vai deixar mais em detalhes quais são os atalhos, como que a gente realmente configura o Premiere, né? Na aula de vídeo aqui já deu para ver um pouquinho, né, em detalhes como é que a gente faz esse processo, mas a gente vai deixar detalhe para vocês aqui na nossa plataforma. Fora isso, qual que é a ideia quando a gente fala de como editar mais rápido? É a mesma coisa que a gente já comentou, né, nas outras aulas. A ideia é que você tenha os melhores processos, né, na hora de realizar as suas tarefas dos projetos. Então, qual que é a melhor maneira de decupar? Ah, é usando atalhos, é tendo meu material organizado aqui em sequências diferentes para ter uma ordem, Essas sequências diferentes também ajudam a gente a ter um padrão depois na hora de editar a cor. Então, eu sei que todos os takes de making of, por exemplo, são de uma cor, os takes de festa são de outra cor. Isso a gente também usa na hora de editar o trailer, né? A gente tem essa primeira marcação aqui de cor dos melhores, piores takes, mas na hora de editar o trailer, muitas vezes também a gente usa essa mesma marcação, mas com outras cores, para diferenciar o que que ficou de making of. O que ficou de cerimônia, o que ficou de festa, porque na hora da finalização, que eu já sei que eu não vou mais usar esse código de cor, eu posso simplesmente apagar o que eu tinha usado antes e colorir de outra cor os takes, para facilitar na hora do grade. Então eu sei que os takes rosa vão com o preset A, eu sei que os takes azuis vão com o preset B, né? E aí você também tem esses presets aqui organizadinhos, bonitinhos, vão te ajudar na hora de editar mais rápido. No final das contas, fazendo tudo isso, você vai ter todo o material organizado no seu trailer, por exemplo, que a gente deu o exemplo aqui. E aí eu vou começar a pensar o que que eu tenho de material para começar meu trailer. Ah, eu tenho vários takes de decoração, eles já estão marcados aqui com as cores certas, né? Eu já sei qual, nesse caso aqui, a gente até para exemplificar, a gente tem várias cenas do ensaio pré-casamento, né? A gente tem cenas aqui do casal andando de carro, tem aqui o carro que eles estavam usando lá. E aí, se eu tenho uma ideia, putz, acho que eu podia começar com o carro. Eu já sei em que sequência tá na sequência do ensaio. Eu já pintei o meu take da cor certa. Todos os takes que eles estão dando de carro estão em verde. Eu só venho aqui, vou lá na sequência do trailer, copio e colo e vou seguindo na minha ideia criativa do meu trailer. Usando os atalhos e tendo material, seguindo sempre uma sequência, né? Até depois nas finalizações, a gente também costuma manter todo o material do casal numa pasta única, então sempre no Glenda e Cássio, a gente organiza também pela data do casamento, o ano do casamento, mas na pasta Glenda e Cássio vai ter todo o material daquele casal. Então sempre que essa cópia passa de um HD para o outro, de um backup para o outro, ela mantém sempre a mesma estrutura. Quando eu finalizar, tiver os ISOs, no caso do Blu-ray que a gente usa, as exportações, a exportação do trailer, do filme, da cerimônia, o que tiver que nesse projeto aqui, por exemplo, vai estar tudo sempre na mesma pasta. E no futuro, quando você fizer a sua cópia lá de única cópia que a gente fala, né, tipo arquivo morto da empresa depois que você já entregou, quem a gente no caso mantém, tem gente que não mantém, né? Mas você tem um lugar lá que tá todo organizadinho nas pastas certinhas. Ah, a noiva ligou, falou: "Pois eu perdi meu DVD". Rapidinho você chega no HD, procura lá a pasta casamento 2018, Glenda e Cássio, tem o ISO da pessoa lá, você pode simplesmente gravar de novo e entregar para ela. Isso também faz parte um pouco da experiência, ainda que a gente não possa prometer que a gente vai guardar esses casamentos para sempre. Mas ter isso organizado passa uma credibilidade muito maior para o cliente quando, de repente, num imprevisto ele te ligar, você fala: "Não, pode ficar tranquilo, eu tenho isso aqui, em uma semana no máximo eu já gravo para você". Né? Isso é muito bom para nossa empresa. Legal, espero que você tenha curtido essa aula e já consiga aplicar algumas dessas dicas no seu dia a dia aí trabalhando com o Premiere. Se você gostou dessa aula, ela é só uma das mais de 150 aulas que a gente tem no nosso curso avançado Wedding Hacker, onde a gente fala um pouco mais sobre marketing, empreendedorismo, inovação, criatividade, organização, produtividade e muitas outras coisas que um profissional de foto e vídeo de casamento precisa para realmente transformar a nossa arte numa empresa sustentável e sólida no mercado. E como você já sabe, né, essa série 30 Dias de Upgrade faz parte do lançamento da nova turma do nosso curso Wedding Hacker. Se você tiver interesse em saber mais sobre o conteúdo do curso, a gente vai deixar um link aqui para você já se inscrever na lista de espera e quando acabar essa série e a gente lançar a nova turma, você vai ser o primeiro a saber. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente se vê então no nosso próximo vídeo da série 30 Dias de Upgrade.